As notícias na ERD, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Está suspenso, até informação em contrário, o arranque das aulas na Universidade Sénior de Tomar. Pelo menos nos tempos mais próximos e por causa da situação pandémica em que nos encontramos, não haverá aulas presenciais. A decisão surge na sequência de uma reunião realizada na passada semana entre o Conselho Coordenador da Universidade Sénior, onde têm assento professores voluntários e alunos da instituição, e a vereadora Filipa Fernandes e técnicos dos serviços de educação do município de Tomar. Como esclareceu à ERT Filipa Fernandes, a decisão tomada foi a de não avançar com a abertura nesta fase da Universidade Sénior e com aulas presenciais, visto os 350 alunos já inscritos para este ano letivo serem um público escolar de risco.
Chegamos à conclusão que, para já, no imediato, não é possível começar com as aulas presenciais, mas esta é uma avaliação que vai ser contínua. Portanto, vamos mensalmente reunindo e vamos mensalmente percebendo quais as condicionantes que estamos sujeitos, tanto a nível regional, nacional ou local. Portanto, vamos vendo, analisando o estado e as medidas que vão sendo implementadas e percebendo se há condições ou não de retomar esta atividade. Neste momento, o que nos pareceu mais coerente, e visto que estamos a tratar de um público de risco e mais vulnerável, e uma vez que já contávamos com 350 alunos inscritos na universidade, o que nos pareceu mais coerente e sensato foi, efetivamente, não arrancar para já com o início das aulas presenciais. Isto porque também estamos a arrancar com o ano letivo dos mais jovens, portanto, o arranque do ensino escolar, e, portanto, parece-nos que com calma e com alguma ponderação poderemos começar a fazer as coisas, sendo certo que o município, para compensar este vazio que existe de não existência das aulas, continua a divulgar, portanto, as aulas online promovidas pela RUTIS e divulgamos junto dos nossos alunos para que eles possam continuar, quem tem possibilidade disso, continuar com aulas online, e queremos também avançar com algumas atividades ao ar livre no sentido de serem mais dinâmicas, umas caminhadas, um yoga, umas atividades de ginástica para o público mais sénior, para continuarmos assim a trabalhar o envelhecimento ativo, porque acreditamos e queremos que esta população não pode ser descurada e tem que ter um olhar atento também de todos nós e percebermos que também precisam de continuar a sua vida e retomar as suas atividades de uma forma muito segura, porque se todos nós temos que ter os nossos cuidados de segurança, esta população tem que ter os seus cuidados redobrados por ser uma população de risco. E por isso achamos coerente, como disse há pouco, não retomar para já, mas ir analisando. Até porque as condições que tínhamos para que as aulas retomassem não garantiam o distanciamento necessário para que as aulas pudessem decorrer em segurança. Assim como os WCs não eram de todo os mais seguros para receber 350 alunos. Portanto, para já, foi decisão do município juntamente com a coordenação da Universidade Sénior, portanto, alunos e professores, não retomar no imediato as aulas e ir analisando continuamente, e esperemos que sim, que possamos daqui a uns meses poder iniciar de forma segura pelo menos algumas aulas da Universidade Sénior.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Até ao final desta semana, o município de Tomar espera que todas as situações envolvendo a falta ou incompatibilidade de horários dos transportes escolares estejam resolvidas. Na última reunião do Executivo Municipal, o vice-presidente, Hugo Cristóvão, que também é o vereador responsável pela área da educação no município de Tomar, dava nota da existência de várias situações a este nível, o que acontece todos os anos, mas que neste ano letivo, como consequência do desdobramento e desfazamento dos horários nos dois agrupamentos de escolas do concelho, por causa da pandemia, são ainda mais acentuadas.
Os próprios agrupamentos fizeram alterações nos seus horários, tentando adequar às necessidades atuais esses horários, nomeadamente tendo horários que permitem que menos alunos se cruzem, e aqui estou a falar essencialmente, portanto, a partir do segundo ciclo, quinto e sexto ano, mas mais ainda a partir do sétimo ano, portanto, a partir do terceiro ciclo e secundário, ter horários mais desfasados, em que muitas turmas o mais possível só tenham aulas ou só de manhã ou só de tarde. Claro que isso, a montante, faz com que tenha que haver mais percursos dos transportes públicos, e se é certo que todos os anos, só depois das aulas se iniciarem, nós conseguimos afinar os últimos detalhes, este ano vai ser seguramente mais assim. Portanto, esta semana vai ser ainda uma semana muito de tentar afinar o possível, porque é impossível, como digo sempre, é impossível haver um autocarro a vir para a cidade a partir de cada aldeia às mesmas horas e a chegar à cidade todas às mesmas horas. Nenhuma empresa, qualquer que ela fosse, conseguiria fazer isso. Nós, ainda por cima, como sabem, no nosso concelho, a larguíssima maioria, portanto, mais de 90% dos alunos circula nos transportes públicos. Alguns deles cruzam vários concelhos e, portanto, tocou-se muito o mais possível esses circuitos, esses horários, mas a verdade é que nunca será possível ter, como dizia, um autocarro a vir de cada aldeia e a chegar à cidade todos à mesma hora, ali o ideal, 5 ou 10 minutos antes das aulas começarem. Não é possível. Ainda mais quando este ano temos dois agrupamentos em que um começa as aulas às 8:15, o outro só começa às 8:30. Um agrupamento tem 6 turnos durante a manhã, o outro tem apenas 5, e, portanto, há desde logo essa discrepância que faz com que alguns alunos que venham, imaginem, vêm duas crianças das Olalhas, mas um vem para o agrupamento Nuno de Santa Maria, o outro vem para o agrupamento Templários, um vai esperar mais 15 minutos que o outro pelo início da primeira aula, não é? Isto não há forma de poder ultrapassar esta situação. Como já tinha aqui referido, há alunos que, até porque os autocarros depois têm que fazer vários circuitos, há alunos que poderão ter que estar ou poderão chegar à cidade ou à escola 40 minutos, 50 minutos antes das aulas começarem. Vamos tentar ainda, dentro do possível e com a empresa, afinar estas questões, mas efetivamente não conseguimos fazer um autocarro para cada aluno e portanto, para todos terem exatamente as mesmas condições. É impossível.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar registou mais 3 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Está em causa uma família de 4 elementos, sendo que o primeiro caso foi num senhor que trabalha até na desinfecção de espaços contaminados. A esposa e os 2 filhos acabaram também por ficar infectados, para além de tomar registro para outra doença. Descoberta em Orém, o que levou o total para 555 infecções no Médio Tejo, 114 das quais ainda em ativo. O número de recuperações continua nas 425. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Abrantes é o território da região com maior número de infecções ativas, 36, seguido de seu entroncamento com 35, Mação 17, Sardual é o único concelho que não tem qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 147 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 122 infecções e 116 recuperações. Entroncamento, 78 infecções, 40 recuperados e 3 mortos. Torres Novas, 72 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes tem 57 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 27 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha tem 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais também já recuperadas. E o Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os jovens serão um dos responsáveis pelo desejado sucesso da batalha que se está a travar contra a pandemia. A frase é de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, questionada pela ERT sobre o arranque do ano letivo e ainda sobre os ajuntamentos de alunos à porta de algumas escolas, situação denunciada pela Coordenadora da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo. A autarca deixou claro o papel dos 2 agrupamentos, que congratulou-se, tudo fizeram para criar as melhores condições de segurança, advertindo, contudo, que se cada um não fizer o seu papel, então esse esforço poderá ser em vão.
São também uns dos responsáveis por termos sucesso nesta batalha. Efetivamente, a questão das escolas é algo que, apesar dos dois agrupamentos, e nós em Tomar temos dois agrupamentos, apesar das escolas tudo terem feito dentro das suas capacidades, porque aquilo que é o edifício da escola não se consegue alterar, tudo terem feito para criar as melhores condições para que quer os professores possam estar na escola, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os próprios alunos, é evidente que se cada um de nós não fizer aquele que é o seu papel, nada disto resulta. Portanto, cada um de nós costuma-se dizer, e é verdade, no âmbito da Lei da Proteção Civil, que cada um de nós é um agente de proteção civil. Aqui temos que dizer que cada um de nós é um agente de proteção sanitária, digamos. Mas, efetivamente, as escolas, vamos monitorizar. Nós temos uma reunião marcada para sexta-feira, para fazer, onde a saúde também estará presente e os dois diretores dos agrupamentos, para fazermos o ponto de situação das escolas, de como decorreu esta semana, e estamos a preparar, ainda não vou tornar público, porque ainda não está finalizado este processo. Nós aqui em Tomar, e se pudermos alargar a outros concelhos, porque estamos, o processo será ou pela Câmara de Tomar ou via CIME, e eu ponho aqui a questão da comunidade intermunicipal, porque nós em Tomar, exemplo do que acontece noutros concelhos, recebemos crianças que vêm de outros concelhos para a nossa escola e, portanto, não vivemos numa bolha, não é? Gostaríamos de ir um pouco mais além daquilo que são as medidas e as orientações dadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Educação. E, portanto, estamos aqui a trabalhar em conjunto, sobretudo com a saúde, no sentido de ver o que é que podemos ir mais além. Temos já aqui um conjunto de coisas identificadas, estamos a ultimar os processos e, portanto, se chegarmos a bom porto, será transmitido na reunião de sexta-feira aos diretores da agrupamento.
Rádio L, a primeira a informar.
Foram atualizados os dados relativos aos casos de Covid-19 no lar dos ferroviários no entroncamento, onde foram identificados então 29 resultados positivos, 18 funcionários e 11 utentes. Como já anteriormente tinha sido tornado público, não há nenhum caso positivo a necessitar de cuidados especiais de saúde. Os funcionários com resultados positivos estão em isolamento nas respectivas residências. Os utentes com resultados positivos encontram-se acomodados numa ala isolada nas instalações do lar. Os serviços foram reorganizados com o apoio da Câmara Municipal do Entroncamento e da Segurança Social para garantir os melhores cuidados aos 80 utentes que vivem no lar. Neste momento está ainda a ser avaliado o impacto do surto e a eventual criação de cadeias de contágio, tendo já sido iniciada a realização de testes. Aguarda-se, entretanto, a verificação da eventual existência de cadeias de contágio para fixar horários de encerramento dos estabelecimentos cuja responsabilidade recaia sobre o município do entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Frontal, como sempre, Miguel Borges, o Presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, admitiu não ter ficado confortável ao ter visto os ajuntamentos que se verificaram no Santuário de Fátima por ocasião da peregrinação internacional, sendo que o recinto, recorde-se, recebeu cerca de 100 mil pessoas longe da lotação máxima. No entanto, a procura por zonas de sombra levou a que se verificassem esses indesejados ajuntamentos, com perigo para a saúde pública em época de pandemia. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges garantiu que vai apresentar o tema na próxima reunião da Comissão Distrital, não deixando de advertir que o Santuário deve adaptar o plano de contingência a cada situação com que se depara. Miguel Borges admitiu que não estava à espera de ver aquilo que viu pelas imagens do recinto que lhe chegaram.
Na verdade, aquilo que eu vi não me deixou confortável, absolutamente nada confortável. O Santuário de Fátima tem um plano de contingência e esse plano de contingência tem de ser aplicado e julgo que foi aplicado nessa altura também. Agora, se é o ideal, se há formas de controlar as coisas, se é esta a melhor forma de controlar as coisas, ou de controlar um movimento de pessoas dentro do santuário, tem que ser visto. Este é um assunto que eu irei levar à próxima reunião da Comissão Distrital e aí será feita uma análise, eventualmente, até como já aconteceu noutras circunstâncias, convidámos o Sr. Reitor do santuário, ou quem ele entender, o responsável pela segurança, para realmente partilharmos aqui algumas opiniões, percebermos como é que as coisas aconteceram, porque, na verdade, até a meio da própria Eucaristia, foi aí que foi detectado que já se teria ultrapassado o número de pessoas suficientes para que pudessem estar todos em segurança. Bom, estas coisas também dependem muito de cada um de nós. Porque eu vou-lhe dar um exemplo, fazendo uma comparação talvez desajustada, mas é uma comparação simplista, mas para que as pessoas entendam. Se nós entrarmos numa loja ou numa superfície comercial, eles podem ter uma lotação máxima de 80 pessoas. E só lá estão 60 pessoas até, estamos até distantes da lotação máxima. Mas se essas 60 pessoas, ou se 40 dessas pessoas, se concentrarem todas na zona da fruta, ou se concentrarem todas na zona do peixe, ou se concentrarem todas na zona da carne, é verdade que esse esgota ou ultrapassa em demasia o número de pessoas que possam ser para esse espaço. E no fundo foi também aquilo que aparentemente podia ter acontecido. Por causa do sol, as pessoas concentraram-se muito nas zonas de sombra, as pessoas concentraram-se muito junto da Capela das Aparições, as pessoas concentraram-se muito também junto do local das velas. Por isso, cada um de nós também tem que perceber como é que é melhor para nós em termos de segurança. Mas sendo certo que nem todos temos essa capacidade, ou até mesmo humildade, de perceber que se calhar não estamos a agir bem, tem de haver mecanismos que obriguem as pessoas a fazê-lo de forma a que uma proteja o outro que está ao lado e que não tem que ser protegido de algum eventualmente menos responsável que possa surgir. Ninguém gostou certamente de ver aquilo que foi visto, nós não estávamos à espera, eu não estava à espera de ver aquilo que vi. Como tal, como Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, no próxima reunião este assunto será tema de debate, tema de conversa, tema de esclarecimentos e eventualmente até de correção. Os planos de contingência serão dinâmicos. Nós não podemos fazer um plano de contingência há 5 meses e não lhe voltar a mexer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã, em parceria com o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal da Sertã, está a apoiar um total de 215 pessoas através da ajuda alimentar mensal no âmbito do programa do Banco Alimentar contra a Fome e do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. O programa do Banco Alimentar contra a Fome abrange 40 famílias, num total de 89 beneficiários, 63 adultos e 26 crianças, observando-se um aumento de 42,5% de ajuda alimentar. Quanto ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, refira-se que este abrange 41 famílias, num total de 126 beneficiários, 62 adultos e 64 crianças, observando-se um aumento de 100% de ajuda alimentar. Refira-se que logo em março deste ano, o Setor da Ação Social da Câmara Municipal da Sertã criou uma rede de apoio e assistência aos munícipes em situação de maior vulnerabilidade, desenvolvida em articulação permanente com as juntas e uniões de freguesia do Conselho. Esta rede informal tem sido assegurada por uma equipa multidisciplinar do município da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei vai assinalar, no sábado, os 735 anos de atribuição do foral por Dom Dinis, que ergueu Vila de Rei ao Conselho face à situação de pandemia causada pela Covid-19. O programa será diferente dos últimos anos, tentando assim evitar ao máximo situações de ajuntamento de pessoas. O içar das bandeiras, acompanhado do hino nacional e do hino de Vila de Rei, está marcado para as 10 horas da manhã no edifício dos Passos do Conselho. De seguida, a partir das 10h15, no Parque de Feiras, terá lugar o início da cerimónia oficial, que contará com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do Presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei, Paulo Brito, e de Ricardo Aires, o Presidente do Município Vila Regense. Serão aí atribuídos os apoios à fixação da população, nascimento, casamento e união de facto, e fixação da população, que este ano ascendem a mais de 23 mil euros. Pelas 11h30 serão inaugurados 3 importantes espaços para o Conselho, no caso do sombreamento do espaço multiusos, no Parque de Feiras de Vila de Rei, o Parque da Vila e a Zona Industrial do Soto. Para finalizar, a partir das 12h15, vão ser entregues as bolsas de estudante e bolsas de mérito a alunos do ensino superior, bem como as bolsas de mérito do percurso escolar e bolsas de permanência Vila de Rei mais aos alunos do Grupamento de Escolas de Vila de Rei, para fazer um total de mais de 22 mil euros. Tendo em conta a atual conjuntura e todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, no ano de 2020 não terá lugar o já habitual almoço comunitário, normalmente aberto a toda a população vilarejana.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar está a um curto passo de assegurar a subida à primeira divisão nacional de hóquei em patins, depois dos Leões terem goleado na deslocação ao Reduto do Paredes por 1-5 e de continuarem na liderança da Liguilha de Promoção em igualdade pontual com o Sporting Marinhense. Ambos têm 7 pontos. A 2 jornadas do final, a equipa treinada por Nuno Lopes pode festejar a subida já nesta quarta-feira na recepção ao Famalicense. Basta uma vitória e a subida estará garantida matematicamente. Aliás, até mesmo um empate poderá ser suficiente caso os Tigres de Almeirim não vençam o respectivo compromisso. Nesta quarta-feira defrontam-se o Sporting Tomar Famalicense, o Paço de Arcos a Parede e Tigres de Almeirim Sporting Marinhense. A ERTS, como habitualmente, fará a transmissão do relato. Não perca aqui a partir das 20h30. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.